capacitar mulheres e estimular a sua participação no mercado de trabalho?
Tá. Vamos falar em dois aspectos. Um aspecto que é ela com ela.
Uhum.
Tá? Eu penso que aí temos um trabalho muito importante quando vamos capacitar as mulheres. Porque tem uma dimensão que é a dimensão dela própria, ela acreditar que ela é uma pessoa valiosa. E que ela precisa trabalhar muito para ela se sentir muito mais forte, muito mais segura, muito mais autoconfiante, muito mais sabendo de alguma forma o que ela quer fazer. Isso é um tópico importantíssimo. Sem isso, não anda, né?
Uhum.
Mas ela pode se preparar, ela pode se habilitar. Como ela poderia fazer isso? Ela pode fazendo escolhas de trabalho, escolhas de carreira, escolhas de atividade. E transitar em territórios e ser um pouco ousada, né? Para transitar em alguns territórios que, entre aspas, são proibidos para as mulheres. Isso até dentro dos próprios da própria empresa, porque em algum momento diz assim, não, chama aí o João, o Pedro e o Miguel e a Maria fica de fora.
Uhum.
Então, ela ter essa condição de trabalhar seu papel dentro do ambiente de trabalho e dizer assim, peraí, a cadeira é minha aqui, vamos conversar todo mundo junto. Essa é uma coisa. É importante que ela aprenda a falar a linguagem da empresa. Porque, normalmente, a mulher fala muito assim, eu acho,
uhum.
A gente. Ela não diz assim, eu penso, eu sei. Né? Ela espera muito a oferta, mas ela faz muito pouca demanda e muito pouca proposição. Isso também é um aprendizado, ela precisa aprender a demandar, precisa aprender a pedir, precisa aprender a pressionar um pouco mais no dia a dia do trabalho, porque ela fica um pouco na expectativa. Outro aspecto importante é que ela precisa falar na primeira pessoa do singular. Eu penso, eu faço, eu proponho, eu. Pode parecer meio chato de dizer assim, olha, está muito prepotente. Não, é porque ela precisa muito da apropriação.
Tá? Precisa se posicionar, na verdade, né?
Ah, exatamente. Só que falando gente, a gente, falando eu acho, não acha nada. Diga o que está pensando. Né? Então, esses posicionamentos são muito importantes que ela aprenda, né? E se prepare para isso. E aprender a fazer perguntas. E perguntas diretas. Né?
Uhum.
Porque isso também vai fortalecer um mecanismo que é importante para ela, da tomada de decisão. Muitas vezes ela não espera a decisão. E ela não faz a pergunta direta. O que estamos buscando com isso? Para que nós estamos fazendo isso? Podemos ir nesse lugar? Estou propondo tal coisa? Então, era mais assertividade nos seus posicionamentos.
Uhum.
Tá? E que isso ali tem a ver com um trabalho que ela pode fazer de fortalecimento pessoal. Não depende de ninguém. Ela pode fazer.
Rosa,
tá?
Ainda tem aquela imagem de que a mulher ainda não pode ter um cargo superior, isso já vem dela mesmo quando entra na empresa, ou é uma questão do meio?
É isso, uma questão do meio. Não podemos negar que o meio, ele cria algumas condições já de que não são tão favoráveis para ela poder ter velocidade no crescimento ou oportunidade no crescimento.
Uhum.
Mas como que ela pode fazer para se posicionar? Tá? Isso aqui é uma coisa importante. Eu digo assim, tem uma questão que é importante quando você tem uma posição. Quando você tem uma posição, você tem uma descrição muito clara de responsabilidades e de autoridade. Ou seja, se eu sou responsável pelo nível proteico de um grupo de pessoas, eu tenho que ter autoridade para comprar comida. Não posso ficar esperando que a comida venha por alguém, porque eu tenho responsabilidade disso. Então, assumir que não é somente responsabilidade que você tem que assumir. Entenda que para que você possa realizar, precisa exercer uma autoridade. E isso, sem isso você não vai conseguir se posicionar. Sempre estará dependente. Então, olha, eu tomei essa decisão porque a minha responsabilidade é essa. E se eu não tomar a decisão, isso não vai acontecer. Isso é uma coisa importante. Que é no cotidiano e nas pequenas coisas. Sem briga, sem estresse. Se esse é o seu papel, assuma seu papel.
É mais importante ver tudo isso como companheirismo entre homem e mulher na hora do trabalho do que uma rivalidade?
Não, não é companheirismo. É muito mais uma definição de papéis. Tá? Olha, eu posso ser super colega, ser muito companheira e ajudar e me dispor e estar junto. Mas, por outro lado, se eu e você, independente do nosso gênero, temos cada um papel dentro de um contexto, eu cumpro o meu papel e espero que você cumpra o teu. Eu vou te cobrar e você vai me cobrar. Então, aí tem uma questão de responsabilidade e também não vou esperar que você decida por mim. Eu tenho que tomar decisões por mim para poder entregar meu trabalho. Então, não tem essa coisa da desculpa que eu vou por tua causa eu não consegui fazer ou porque você não me deu informação. Não, vou lá atrás, busco informação onde ela está. Por isso que eu digo, ela tem que ter uma energia voltada para frente. E sair um pouco do processo de espera. E para isso ela estará não somente fazendo um trabalho para fazer boas entregas, ela também estará fazendo contribuições para mudar alguns padrões de comportamento. Para mudar algumas regras de relacionamento. Para mudar até as políticas da própria empresa.
E como eu, como gestor, né? Vou dar um exemplo como se eu fosse um gestor. Posso também auxiliar ela a se descobrir nisso, a ser orientada. Às vezes eu vejo o talento dela, porém eu não sei como auxiliar para que ela tome essa posição.
Tá. Eu posso, como gestor, se eu vejo o talento, de alguma maneira colocá-la na piscina para que ela, e não sabe nadar, ela tem que sair. Ou seja, ofertar oportunidades em que ela possa se expressar. Tá? Essa é uma coisa. Por outro lado, eu posso dar para ela muito reforço de aquelas ações muito positivas e o resultado positivo que ela me traz. Então, eu desafio, eu reforço capacidades e resultados bons, eu falo para ela que fracassar, errar não é um problema. É um processo de aprendizado. Eu digo sempre assim, em vez de dizer você fez isto errado, eu vou perguntar para você. Vou dizer para você, me diga qual era o ponto de excelência que você pensou quando começou essa tarefa. E quanto que você conseguiu? Ela vai te dizer assim, consegui 80%. Em que momento você se deu conta que não iria chegar em 100, que era o que você desejava? E fazer com que ela aprenda a fazer um auto-feedback. Um auto-feedback. Caramba, não cheguei no 100% e na hora que o camarada gritou comigo, eu desmontei e parei e não consegui ir em frente. Tá? Então, o que farás quando outro camarada gritar contigo? Então, o gestor pode ancorar e dar condições para que ela se fortaleça. Mas ela tem que tomar consciência disso. Se eu disser assim, olha, da próxima vez, olha nos olhos, levanta a voz, posicione-se não sei como, posso fazer isso, mas se ela não se deu conta, não funciona.
Rosa, o que mais a gente pode falar sobre esse assunto?
Eu penso que nós estamos num caminho super bom. No sentido de que cada dia estamos levando mais consciência sobre esta condição em que a mulher tem se reforça essa autoestima menor e que parece que é muito dependente, que não tem oportunidades, né? Sem chegar num extremo de que você vai ter que ser poderosa e vai ter que se impor e vai ter que brigar, etc., nós estamos num caminho super legal, de onde já os gestores sabem que se eles tiverem uma atenção e um estímulo para as mulheres que trabalham no contexto, eles podem ter uma qualidade de resposta muito diferenciada. Isso está comprovadíssimo, que mulheres bem tratadas dentro das organizações são verdadeiramente fatores de faturamento maiores, de produtividade maior, de qualidade das entregas e a criatividade maior. Então, eu penso que a gente está vivendo um momento muito interessante. Eu somente digo para a mulher, pare com esse discurso de vitimização e saia na proposição.
Rosa, a gente falou da questão de ser colaboradora e o gestor, mas isso também vale para aquela que é empreendedora e precisa fazer uma rede de negócios.
Sim, sem dúvida. Porque, veja, eu digo para as mulheres assim, se você vai para a China, aprenda a falar chinês. Então, se você vai para o mundo masculino, aprenda a falar a língua. Aprenda a falar sobre o business, aprenda a falar sobre tempo, aprenda a falar sobre disciplina, aprenda a falar sobre retorno de investimento, aprenda a falar sobre dinheiro. E com tuas qualidades mais sensíveis, com tua qualidade mais perceptiva, com tua visão antecipatória, né? Interessante, porque hoje, descendo do carro, eu fiz uma ação e o meu motorista falou assim, caramba, a senhora fica pensando antes, né? Eu falei, querido, é somente porque quando a gente é mãe, está pensando antes que o filho caia. E esse estado já é um atributo maravilhoso quando você está dentro da empresa. Porque você passa a pensar antecipadamente, pensamento antecipatório maior na mulher do que no homem. Só porque ela tem que cuidar dos outros. Então, isso é muito rico, né? Quando a empresa se dá conta que existe uma qualidade superior em algumas decisões e algumas ações da mulher. Só que a mulher também tem que sair de uma coisa que eu digo para ela assim, querida, para de querer ser perfeito. Para. Hã? Porque se estão concorrendo duas pessoas, um homem e uma mulher para uma posição, o homem vai lá, se joga e não quer nem saber se está pronto. Ela não, ela tem que ter o baby book prontinho. Diz assim, ainda não estou pronta. Não, mas ele foi lá, já se prontificou. Hã? Então, para de ser tão exigente e se permita aprender. Tá? E dizer assim, isto não sei, vou aprender. Para dessa exigência. Para de pensar que se fracassou, já não tem mais armas nem mais chance.
Rosa, eu vou agradecer essa participação aqui na CBN. Como sempre, é um prazer conversar com você sobre gestão de pessoas.
Tá bom, então a gente se vê, depois eu conversa, mas eu, olha, nossas mulheres aí estão numa curva muito rica de e tem muita chance, mas tem muita coisa para elas poderem também trabalhar, não ficar somente no ponto de espera.